Quero te convidar a abrir na primeira carta de Pedro, apóstolo Pedro, no capítulo 1. Nós estamos investigando a mochila do peregrino. Esta é a penúltima mensagem desta minissérie. E hoje à noite eu quero pensar sobre temor. Temor indispensável. 1 de Pedro 1, de 17 a 21, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, a NAA. Verso 17, esta é a palavra de Deus, ouça com fé. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida útil, inútil, que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Essa é a palavra do Senhor. Esta série de mensagens, a mochila do peregrino, nos traz nesta noite ao terceiro mandamento da vida cristã, aqui em 1 de Pedro capítulo 1. Há quatro mandamentos neste capítulo. Este é o terceiro. Veja, na estrutura do capítulo 1 de 1 de Pedro, e é importante você saber disso, qualquer texto precisa ser lido levando em conta a intenção do próprio autor. E para você descobrir a intenção do autor, uma das coisas é compreender a estrutura do texto. Do verso 1 ao verso 12 deste capítulo, o que nós lemos é a celebração do que Deus fez para nos tornar seus filhos para todo o sempre. Do verso 1 ao 12, Pedro escreveu no modo, por assim dizer, indicativo. Ele foi nos informando o que Deus mesmo fez em Cristo, pelo poder do Espírito, para nos tornar seus filhos. Diante disso, no verso 13, ele lança o primeiro mandamento. Leia comigo, 1 de Pedro 1, 13. A primeira expressão do verso 13 na Nova Almeida Atualizada é esta: por isso, ou seja, por tudo que foi descrito nos versículos 1 a 12, por causa do que está registrado do verso 1 ao 12, vocês têm condições, vocês conseguem fazer o que eu vou comandar a vocês. Por isso, preparando o seu entendimento, mantendo-se sóbrios, vem o imperativo: esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Portanto, veja você, o primeiro mandamento da vida cristã é esperança. Esperança plena, esperança sem moderação, esperança inteira na graça de Deus que nos é revelada em Jesus Cristo. A primeira ordem: esperem em Deus. E você notou o verso 21 que a gente acabou de ler? A última frase do verso 21, o encerramento do parágrafo que começa no verso 13, Verso 13 que a gente acabou de ler é o início do parágrafo, a conclusão do parágrafo é o verso 21. E assim como no verso 13, Pedro disse, esperem em Deus, no verso 21, terminando o parágrafo, ele diz, esperem em Deus. Você não pode, lendo a Bíblia atentamente, como você deve ler, deixar de observar isto. Pois bem, as implicações virão a seguir. A segunda ordem do capítulo 1 está no verso 15. Nós estudamos isto na última mensagem desta nossa série. Nós vimos, e leia comigo o verso 15, a segunda ordem diz, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E a razão é que o próprio Deus nos manda ser santos. Pedro coloca no verso 16, não é um mandamento meramente de Pedro, é uma ordem do próprio Deus, verso 16, sejam santos porque eu sou santo. Portanto, o primeiro mandamento é, tenham esperança na graça de Deus. O segundo mandamento é, sejam santos na santidade de Deus. A graça de Deus é a fonte da nossa esperança, a santidade de Deus é a forma da nossa santidade. A esperança e a santidade da vida cristã, que se requer na vida cristã, está em Deus. Hoje, nesta que é a penúltima, a terceira e penúltima mensagem da série A Mochila do Peregrino, eu quero que você olhe comigo para o terceiro mandamento de 1 de Pedro 1, no verso 17. Temam a Deus. De novo, Deus é o centro. Deus é o centro da esperança. Deus é o padrão ou a forma ou o causador da santidade. E Deus é aquele a quem devemos temer. A vida cristã, longe do que você talvez tenha aprendido ou pensa que seja, a vida cristã não é centrada em você. Você não é o centro do universo, você não é o centro do coração de Deus. Deus é o centro do coração de Deus. Este é o meu filho amado, diz o Senhor a respeito de Cristo. Este é o meu filho amado, em quem meu coração tem prazer. Temam a Deus, verso 17, leia comigo verso 17, e se vocês invocam como Pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. É daí que eu tiro o nome da série A Mochila do Peregrino. Eu não inventei o título porque é bacana, eu peguei o título da própria estrutura do que Pedro está escrevendo. Ele está escrevendo para peregrinos, e ele sabe que peregrinos cristãos precisam esperar em Deus, ser santos como Deus é santo, e temer a Deus. Estes são, portanto, até aqui, os três mandamentos de 1 de Pedro 1, os três itens que até aqui Pedro diz para nós não podem faltar na nossa mochila. Viver com esperança em Deus, verso 13. Viver em santidade como Deus é santo, versos 15 e 16. Viver com temor a Deus, verso 17. Cada um desses três mandamentos, viva com esperança, viva em santidade, viva com temor, cada uma dessas ordens, preste atenção no que eu vou dizer, cada uma delas nos afasta progressivamente do espírito do mundo moderno. E cada mensagem que se segue uma da outra, eu sei que eu posso contar cada vez menos com a simpatia natural pelo que nós estamos estudando. Deixe-me explicar para você o que eu estou dizendo. Quando você ouve o primeiro mandamento de Pedro aqui, viva com esperança, eu duvido que alguém se defenda contra-argumentando, dizendo mais ou menos o seguinte, de jeito nenhum que esse pastor vai me convencer de que a esperança é uma maneira bíblica de viver. É dificílimo encontrar alguém que diria isto. Todo mundo sabe que sem esperança a gente não consegue viver. Não precisa ser crente para você ouvir as pessoas dizendo, vestir camisetas estampadas, dizendo o seguinte: Deus é mais. Todo mundo vive, de algum modo, com esperança em Deus. Portanto, este primeiro mandamento de Pedro não ofende tanto, apesar de que distorcem o significado de graça. Quando se ouve o segundo mandamento, vivam em santidade, a receptividade pode ser ainda bastante elevada, porque é difícil achar alguém que diga que Deus não é santo. Aliás, se Deus é Deus, ele deve ser santo. Só que eu não tenho certeza se as pessoas, inclusive crentes professos, sabem o que realmente significa na prática a santidade de Deus. Eu não sei se a maioria dos crentes sabe que o Deus Santo realmente espera de nós santidade, e o que significa esta santidade. Portanto, eu receio que haja sim alguma resistência por parte de quem ouve um sermão sobre a necessidade de ser santo, como Deus é santo. Neste ponto, o pastor ou a Bíblia começa a pisar no calo das pessoas quando você fala de santidade, e a resistência aumenta. Aí você chega ao terceiro mandamento: viva com temor. E aqui, não se iluda, nós podemos assumir uma resistência geral, quase natural no coração das pessoas, pela seguinte razão: o temor do Senhor simplesmente não está no ar que nós respiramos nesta era secular. Temer a Deus simplesmente não faz parte da visão culturalmente correta dos nossos dias, psicologicamente saudável, como vão dizer. As pessoas não costumam falar em temer Deus. Ter medo de Deus? Temer Deus? Outra coisa, o temor simplesmente parece ser incompatível com esperança. Como é que eu vou esperar naquele que eu tenho que temer? Percebe como não é tão simples tudo isso? E neste ponto, a gente começa a pisar no calo das pessoas, porque para a maioria de nós o temor é totalmente incompatível com fé, com paz, com alegria. Como é que eu vou me alegrar naquele em quem ou de quem eu tenho que temer? As pessoas não conseguem conjugar essas coisas. Como a gente acabou de cantar, elas não conseguem imaginar que o nosso Salvador é ao mesmo tempo Cordeiro e leão. Perto do cordeiro você até brinca, do leão você tem medo, a presa dele é bem grande. Mas é isto que Deus nos chama a fazer: esperar nele, ser santo como ele é e temê-lo. Então, por razões culturais, por desconhecimento ou distorções da própria Bíblia, o que se faz da Bíblia, eu sei que há resistência, grande resistência à pregação sobre a santidade de Deus, e também resistência à pregação sobre o temor de Deus, sem contar as distorções que se fazem sobre a graça de Deus. Portanto, o que eu almejo destacar nesta mensagem são duas coisas inicialmente. Primeira, que você entenda, preste atenção, meu povo, que você entenda que o crescimento espiritual mais profundo, forte, necessário na vida cristã, não vem de você escolher abraçar apenas os ensinamentos bíblicos com os quais você já se sente confortável e que já entende com alguma facilidade. Não, você não vai crescer dessa maneira. Você não vai crescer estudando, memorizando, guardando e amando apenas João 3,16. como se diz, no pain, no gain. Essa é uma expressão em inglês cuja tradução literal é sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho muscular. Sem dor, sem ganho financeiro. Sem dor, sem ganho profissional. Ou sem sacrifício, sem benefício. Portanto, em vez de se acomodar com o que você já sabe, com aquilo que você já sente confortável, se em vez disso você se aprofundar com força e abraçar com fé os ensinamentos com os quais você ainda não tem qualquer tipo de familiaridade, querer estudá-los, querer conhecê-los, abraçá-los com fé, se aprofundar nele, adivinha, você vai crescer. E eu acho que você já percebeu isso, se você me ouve pregar já há quase 9 anos, caminhando para 9 anos aqui. Meu objetivo sempre é, de algum modo, fazer com que você sinta dor. Porque sem dor, sem ganho muscular. Eu não quero contusão de ninguém, mas eu quero que a gente saia daqui com aquela dor gostosa de quem malhou gostoso na academia. Porque sem dor, sem crescimento, sem sacrifício, sem benefício. A segunda coisa que eu quero destacar é o seguinte, que você leve 1 Pedro 1, 17 a 19 a sério. Aliás, que você leve a sério todos os imperativos deste capítulo até aqui, que você leve a sério todos eles combinados, juntos. Por que que Pedro começa o parágrafo falando de esperança, termina o parágrafo falando de esperança, e além de nos mandar esperar em Deus, ele diz, sejam santos como Deus é santo, temam a Deus. A gente tem que se esforçar para a gente compreender isso, esforçar para sermos contracultural e profundamente bíblico o suficiente para tornar esta passagem, estes mandamentos, partes integrantes da nossa vida, para que a gente possa crescer de verdade, esperar em Deus, temer a Deus, ser santo como Deus é. E você vai perceber, espero, como é linda a forma como Pedro foi costurando isso para o nosso entendimento. Pois bem, foquemo-nos agora em como Pedro vê o temor a Deus. Porque Pedro, ele coloca para nós o temor a Deus em relação a duas atitudes de Deus. Ele nos chama a temer a Deus, colocando diante dos nossos olhos duas atitudes de Deus, o julgamento e a redenção. Pedro, o pescador, era profundamente teológico. Note, o mandamento para você temer a Deus está na segunda metade de 1 Pedro 1, 17. Vivam com temor. Está bem no meio do versículo. Olha na Bíblia e veja. E o que eu quero que você perceba é que em ambos os lados do mandamento, antes do mandamento, depois do mandamento, no mesmo versículo, existem duas razões para você viver em temor. Antes de dizer, vivam em temor, no meio do verso 17, Pedro te deu uma primeira razão, e aí ele diz, vivam em temor. Assim que ele disse, vivam em temor, ele continua o mesmo verso, e ele te dá outra razão. A primeira razão para se temer a Deus, é a que está no início do versículo, antes mesmo do imperativo, vivam em temor. Leia o verso 17 comigo, veja. Olha a primeira razão que ele vai dar para você temer a Deus. Presta atenção. Veja se isso aqui não é absolutamente contra-evangélico. Eu amo a Bíblia, porque ela é contra-evangélica. É absolutamente difícil para qualquer pregador desses dias sair dessa. Sai dessa. Se você não tem uma teologia bíblica robusta, sabe o que ele faz? Ele chuta esse versículo, trupica nisso aqui e ensina o que quer. Mas olha a primeira razão para você temer a Deus. Verso 17. E se vocês invocam como pai, temam a Deus. Temam aquele que vocês chamam de pai. Ah, mas eu acho que meu pai é meu amigão. Como assim? Tema meu pai. Mas Pedro vai longe, ele não para nisso. Ele está dizendo, eu vou te dar uma primeira razão para você temer a Deus. Se você o invoca como pai, tema-o. Mas ele continua, quem é o pai de quem ele está falando? Se vocês invocam como pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, inclusive suas, filhos do pai. Deus julga sem parcialidade. Não é porque você o chama de pai que você pode fazer o que quer. É isso que Pedro está dizendo. A primeira razão para se temer a Deus é que você o chama de pai. Ou seja, aquele a quem chamamos de pai celestial julga a todos com base no mesmo tipo de evidência. As nossas vidas. As nossas ações dizem muito sobre o nosso coração e não haverá regras diferentes para pessoas diferentes. Há uma coisa apenas que salva alguém, a fé em Jesus Cristo. E existe um padrão apenas de julgamento, a vida, as ações de cada um. Então, se você diz que Deus é Pai, viva como filho de Deus. Tema viver como filho do diabo. Por quê? Porque esse pai que você chama de pai, ele julga todos, inclusive os filhos, sem parcialidade. Ou não é isso que Pedro está dizendo? Não me venha com arranjo para fugir disso, porque é isso que ele está dizendo. A segunda razão para se temer a Deus é a que vem logo depois que ele apresenta o mandamento, temam a Deus. Verso 17, vivam em temor. E aí ele vem e dá a segunda razão. A primeira razão é, se você chama Deus de pai, viva em temor. Sabendo que ele julga sem parcialidade. Segunda razão, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Olha o que nós, por natureza, deixamos de herança para os nossos filhos. Você prestou atenção? Olha o que, por natureza, a gente deixa para os nossos filhos. Uma vida inútil. Por isso, papai e mamãe, a melhor coisa que você vai deixar para os seus filhos não é o diploma que você vai ajudá-lo com dinheiro conquistar. Não é o dinheiro que você vai deixar para ele. Porque a história está repleta de filhos que herdaram milhões, bilhões e destruíram tudo. A melhor herança para um filho é Cristo Jesus. Você não der conta. Eu tenho dito isso diversas vezes, porque eu sei o sentimento de culpa que muitos pais carregam por não conseguir pagar plano de saúde para o filho, escola particular para o filho, não conseguem dar aquilo que eles gostariam de dar para os filhos e se sentem arrasados. Mas Pedro está te dizendo, o que de fato você consegue deixar para ele, por natureza, é uma vida inútil, ainda que ele tenha diploma, Unimed, fale 3 idiomas. É uma vida inútil. A melhor herança que você pode dar para o seu filho é o evangelho vivido na sua própria vida, verbalizado. Então, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Percebeu, gente? Olha como é que Pedro é complicado. E o danado tem a coragem de dizer lá no fim da segunda carta dele que Paulo é que é difícil. Percebeu? A segunda razão para vivermos com temor, ele está dizendo, é que foi pago um preço altíssimo pela nossa redenção. A primeira razão para se temer a Deus é que Ele julga, sem parcialidade. Aliás, há textos bíblicos dizendo que o julgamento começa pela própria casa de Deus. E a segunda razão para se temer a Deus é que Ele derramou o sangue precioso do próprio Filho. E aí Pedro está dizendo, nós temos que temer o fato de que é possível viver uma vida chamando Deus de Pai, desperdiçando o sangue do Filho. É isso que Pedro vai dizer. Vamos desembrulhar isso. Se for verdade que há uma coisa apenas que salva, a fé em Jesus Cristo, e se existe um padrão apenas de julgamento, Deus nos julgará pelas nossas obras, pelo que fizemos da nossa vida, pela forma como vivemos, então de fato não é difícil a gente entender que a gente tem que temer, não é verdade? Há um temor de se viver como se sua fé, se a sua esperança não estivesse em Deus, mesmo que chamando Ele de Pai, é isso que Pedro está dizendo. E é aqui que está a ligação entre o verso 17 e os versículos 13 e 15, a ligação entre viver com esperança, viver em santidade e viver com temor. O que a gente tem que temer, Paulo ou Pedro está dizendo, é não saber viver como quem espera em Deus, mas espera na promessa do pecado. Vocês chamam Deus de Pai, então temam o julgamento. Temam não viver como quem confia realmente no Pai amoroso que vocês têm. Esperem nele. Temam não viver esperando nele. Sejam santos como Ele é santo. Tema não ser santo como Ele é santo. Pedro não é o único que conecta esperança com temor. Paulo fez isso. Romanos 11, 19 a 21. Paulo está falando da salvação dos judeus e dos gentios. Então, Romanos 11, 19, Paulo diz, então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, alguns judeus foram arrancados para que gentios fossem enxertados. Paulo diz, correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Tema. Olha, a nossa esperança em Deus, a nossa fé, é misturada com temor. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, completa Paulo, também não poupará você. Gente, quando a gente é tentado a não nos comportar de uma maneira que demonstre que a nossa esperança... Se você vive como quem diz, a minha esperança está no dinheiro, não em Deus. Pedro está dizendo, você tem que temer. Quando você é tentado a agir de uma forma que demonstre que a sua esperança está no prazer da pornografia, não em Deus. Pedro diz, você tem que temer. Quando Paulo disse o que disse em 1 Coríntios 6, 18... fujam da imoralidade sexual, Paulo quis dizer, tema o que isso revela a respeito de onde está a sua esperança de prazer definitivo, duradouro, está na imoralidade sexual, fuja disso, tema viver assim. De quem Pedro aprendeu isso? De quem Paulo aprendeu isso? Do Senhor Jesus Cristo, Mateus 5, 29, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Jesus é mais duro que Pedro, Jesus é mais duro que Paulo. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Pedro pega isso, Paulo pega isso e dizem: tema viver de maneiras que traem sua falta de satisfação em Deus, tema não ser santo, tema não viver como quem tem ou não tem sua esperança total em Deus. Essa é uma nota crucial que falta no cristianismo contemporâneo. Sabe por que que as igrejas contemporâneas são cópias carbono do mundo? Sabe o que é cópia carbono? Você lembra? A igreja contemporânea é uma cópia carbono do mundo. Sabe por quê? Porque a gente acha que a graça significa não haver nada a temer no nosso comportamento. E assim, a sanção do julgamento não tem qualquer lugar na nossa vida. Na forma evangélica contemporânea de viver, 1 Pedro 1,17 é simplesmente apagado pela adaptação superficial do evangelicalismo à cultura contemporânea. Só que Deus é gracioso e nos chama de volta hoje à noite. Ele diz que devemos sim temer o tipo de comportamento que levará você à destruição, levará você ao julgamento, levará você à condenação eterna. Opa, pastor, você está dizendo que eu perco a salvação? Não, eu estou dizendo que vivendo como filho do diabo, você está dando provas de que Deus não é seu pai, ainda que você o chame de pai. Agora eu quero que você conecte, desde o primeiro mandamento, 1 Pedro 1,13, com este: viva em temor. 1 Pedro 1,13 até o verso 17. Veja, veja como Pedro conecta e vai costurando tudo. Ele diz: por isso, com base em tudo do que Deus fez para salvar vocês, o que ele descreveu do 1 ao 12, preparando o seu entendimento, estando sóbrios, esperem inteiramente na graça de Deus. Mas aí ele vai te dizer: esperar inteiramente na graça de Deus não é emitir um passaporte com visto para você continuar pecando. Porque é isso que muita gente pensa: não, eu já sou alvo da graça de Deus, pronto, fui salvo. Pedro vai dizer: cuidado, eu estou mandando você esperar em Deus, mas esperar em Deus vem acompanhado de outros dois mandamentos: sejam santos, vivam em temor. Por isso, preparando o seu entendimento, estando sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Lembra que ele vai dizer no verso 17: se vocês chamam Deus de Pai, vivam como filhos obedientes. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, com graça predestinou, chamou, salvou. Sua predestinação não é desculpa para você viver como um filho do diabo, clamando pela graça de Deus. Jamais. Como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor. Tema viver como se a sua fé não estivesse em Deus, mas em algum prazer qualquer, no dinheiro, na saúde, na autoimagem, na influência, no sucesso, enfim, tema viver como se a sua fé não estivesse somente em Deus. Tema viver como quem chama Deus de Pai, mas vive como se fosse filho do diabo. A graça de Deus, repito, não é um passaporte com visto para você pecar. Espere na graça de Deus, mas seja santo como Deus é santo. E viva em temor, principalmente se você chama Deus de Pai. Mas Pedro vai completar isso, é o outro lado da moeda do verso 17. Observe o outro lado do imperativo. Pedro vai dar a outra razão para você viver em temor. A primeira é esta: você chama Deus de Pai, então você está vivendo esperando na graça de Deus, você está buscando ser santo, você teme não viver assim, esperando em Deus e não nas promessas do pecado. Você teme isso. Mas tem mais, verso 17: vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Difícil isso aqui. Se eu dissesse assim, ó, presta atenção: não fique ansioso com as suas finanças, sabendo que Deus suprirá as suas necessidades. O que eu estaria dizendo? Eu estaria dizendo: não fique ansioso porque você sabe que Deus suprirá todas as suas necessidades. Esse é o mesmo raciocínio que nós temos aqui em 1 de Pedro 1, 17 a 19. Viva em temor, sabendo. Viva em temor porque você sabe que você foi resgatado não com pequenos valores, com coisas perecíveis como prata ou ouro, mas com um valor infinito e eterno, o sangue de Jesus. Resumindo, tema porque você foi resgatado a um custo infinito. Faz sentido isso? No começo pode parecer que não. Mas é aqui que você começa a crescer, você poderá deixar suas raízes mais profundas, seus galhos mais fortes e maiores, se você entender o que Pedro está dizendo aqui. Por um lado, o raciocínio de Pedro soa exatamente como o Salmo 130, verso 4. O salmista diz: contigo, ó Deus, está o perdão, vírgula, para que sejas temido. Contigo está o perdão, vírgula, para que sejas temido. Pedro sabia ler os salmos, Pedro sabia que o perdão leva ao temor. Da mesma forma, Pedro diz: há um resgate que foi pago com valor infinito, o sangue de Jesus, para resgatá-los da vida inútil que seus pais lhes legaram. Portanto, porque foi pago esse preço, comportem-se com temor. Só que, gente, na verdade, o que Pedro está enfatizando, especialmente nos versos 18 e 19, é o valor insuperável, é a durabilidade eterna do resgate pago por Deus em favor do povo. Pedro está dizendo que o ouro e a prata são perecíveis, não são duráveis. Não duram para sempre. Pedro diz ainda que o sangue de Jesus é precioso, é infinitamente valioso, ou seja, o resgate pago pelo sangue de Jesus é permanente, é precioso. E é aqui que fica a dúvida. O ponto dos versos 18 e 19 em relação com o 17 é este: em proporção, Pedro está dizendo para você e para mim, em proporção à preciosidade infinita, em proporção à permanência eterna do resgate que foi pago pelo sangue de Jesus, você deve temer tanto mais. Mas você naturalmente pensaria que é o exato oposto. Porque quanto mais precioso e permanente for o resgate pago em nosso nome, talvez você pudesse pensar: menos eu tenho que temer, foi pago de uma vez por todas, então eu não preciso temer, está pago, vou viver a vida. Sim, há uma realidade nisso. Por exemplo, Paulo escreveu em Romanos 8:33: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. É Cristo Jesus quem pagou o resgate infinitamente precioso e permanente. Mas e se Pedro quiser realmente dizer o seguinte, que é o que eu penso que ele está dizendo: tema comportar-se, tema viver de modo como se o resgate não fosse precioso, tema viver assim. Parece ser exatamente isso que Pedro está dizendo, porque ele diz no verso 18, 1 Pedro 1,18, que o propósito do resgate, o propósito da redenção, olha o que ele diz, não é apenas salvar você, mas santificar você. E é aqui que a doutrina da perseverança dos santos pega a maioria dos batistas. Eu fui salvo. Uma vez salvo, eu não perco a salvação. O sangue de Jesus é precioso, ninguém me arrebata das mãos do Senhor. Sim, há uma verdade absolutamente preciosa nisto. Mas Pedro está dizendo muito mais do que isso. Ele está dizendo que o sangue precioso de Jesus foi derramado por você e por mim para nos santificar da maneira inútil como nós vivíamos, maneira e vida esta inútil que nós herdamos dos nossos pais. Você entendeu o que Pedro está dizendo? Verso 18: vivam em temor, sabendo que não foi mediante as coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. E Pedro complementa no 19: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O objetivo, ouça, o propósito, o desígnio do resgate de Deus neste versículo, não são o perdão e só. Não é só de perdão que Pedro está falando. É transformação, é o que se segue do perdão. O objetivo desses versículos é a vitória sobre o pecado na sua vida cotidiana, não o perdão da culpa do pecado, por mais verdade que isso seja. A razão pela qual Jesus derramou seu sangue infinitamente precioso foi para mudar sua vida. E não apenas te declarar perdoado. É isso que Pedro está dizendo. E ele está dizendo: tema fazer do sangue de Jesus algo que simplesmente te perdoou e você continua irretocável. Paulo coloca, sabe como? Tito 2,14. Paulo diz assim: ele deu a si mesmo por nós. Lembra de como Pedro coloca? Ele derramou o seu precioso sangue. Sim, para nos ofertar perdão da culpa do pecado. É óbvio. Pedro sabia disso. Mas também, Paulo aqui e Pedro fazem eco um com o outro. Ele derramou o seu sangue precioso, Tito 2,14, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, quando Pedro diz: vivam com temor, sabendo que vocês foram resgatados da má conduta pelo sangue de Jesus, Pedro quer dizer temor de se comportar de uma maneira que demonstre que o sangue de Jesus tem valor nenhum para você, porque você está vivendo do mesmo jeito de outrora. Você tem que acordar, crente. Se você diz que Deus é seu pai, mas vive como filho do diabo, tema. Se você diz que o sangue de Jesus te perdoou, mas vive como se esse sangue não tivesse poder para te transformar, tema. É isso que Pedro está dizendo. Se o seu coração dispara com alegria na segurança da salvação, ao meditar na permanência eterna do sangue de Jesus, na infinita preciosidade do sangue de Jesus por você, ótimo. Deus quer que você se regozije na segurança da sua salvação. Deus quer isso. Mas, ouça, jamais transforme essa garantia numa justificativa para uma conduta que no final demonstre que você não acha que o sangue é precioso para te transformar. O sangue de Jesus é precioso para te salvar, santificando você para o dia da glorificação. Então, tema viver como quem não dá valor no precioso sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus sem mácula. Deixa-me colocar tudo aqui de uma forma sistemática. O propósito de Deus no sangue de Jesus é a sua justificação, diz Pedro, e a sua santificação. Seu perdão e a sua pureza. Essas duas coisas juntas, salvação e santificação, justificação e purificação, não podem ser separadas da sua vida. Pedro enfatiza a pureza no verso 18, Pedro destaca a santificação. Portanto, se na sua conduta você é tentado a agir como se a preciosidade e a permanência do sangue de Jesus fossem impotentes para te impedir de pecar, então você tem que temer. Paulo vai dizer, você tem que examinar para saber se de fato você está na fé. Porque se a sua vida der testemunho constante da impotência do sangue de Jesus, então Jesus não é realmente a sua esperança. Ele não é realmente a sua alegria. Porque você está demonstrando que não é santo, e você não pertence a Ele, portanto, cuidado. Essa é uma perspectiva assustadora. Pedro está dizendo que a soma de tudo é esta: espere na graça de Deus, mas tema, tema não esperar na graça de Deus, tema o comportamento que demonstre que você não confia na preciosidade totalmente satisfatória do sangue de Jesus, tema não ser santo como Deus é santo, agarre-se com fé à obra de Cristo por você, pecador. E aí Pedro termina esse parágrafo com uma belíssima pintura para encantar seu coração. Cada vez mais eu me convenço de que se Paulo era um Bach, um Beethoven, Pedro é um Mozart. Impressionante. Pedro, ele começa o parágrafo dizendo, espere em Deus, espere na graça, mas não transforme essa graça numa vida de pecado. Seja santo como Deus é santo. Sem santidade você não vê Deus. Tema viver como quem chama Deus de pai, mas vive como filho do diabo. Tema viver como quem diz que o sangue de Jesus te perdoou, mas não está sendo suficiente para te purificar. Tema! Não queira viver a vida inútil que você herdou de seus pais. Tema! Aí sabe o que ele faz? Do verso 20 ao 21, ele pinta para nós Jesus Cristo. Ele nos dá um retrato do Cordeiro de Deus. Por quê? Porque ele quer encantar você com Cristo. Porque foi isso que encantou Pedro, foi isso que tornou Pedro em quem ele se tornou. Se você comparar o Pedro dos Evangelhos, o Pedro de Atos dos Apóstolos, com o Pedro das Epístolas, você vai dizer, alguma coisa aconteceu com esse homem. E aconteceu mesmo. Ele passou a esperar inteiramente na graça de Deus. Ele deixou de lado sua justiça própria, sua força física, sua sabedoria humana, o que ele ganhava com peixes e redes. Ele passou a esperar inteiramente na graça de Deus. Ele passou a buscar ser santo como Deus é santo. Ele passou a temer, chamar Deus de pai e viver como filho do diabo. Mas qual foi a chave que virou para ele? Foi que ele conheceu Cristo do modo como ele vai descrever para nós nos versos 20 e 21. E ele vai terminar o parágrafo com isso. Olha como é que ele pinta. Ele pinta Jesus, ele mostra para nós seis realidades Eu tenho para mim, Orlando, que o que nós temos aqui é um cântico da igreja primitiva. Porque é muita teologia em dois versos apenas. É como se fosse a confissão de fé. Que era... Aí algumas pessoas já me disseram, por que a gente lê confissão de fé no culto? Porque a igreja primitiva fazia isso. O que Pedro vai dizer para nós aqui era para ser lido na igreja. E isso aqui é uma confissão de fé a respeito de quem é Jesus e o que Jesus fez. Olha como é que ele pinta Jesus. Primeiro ele vai falar da eternidade de Jesus, a divindade de Jesus. Depois ele fala da encarnação de Jesus, a humanidade de Jesus. Depois ele fala da propiciação de Jesus, a morte substitutiva de Jesus. Ele fala da ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. Aí em quinto lugar ele fala da exaltação de Jesus, o lugar de destaque, à destra do Pai. Depois ele termina falando do caminho que Jesus abriu para nós sermos reconduzidos a Deus. E aí ele diz, espere inteiramente na graça que nos está sendo revelada em Jesus. Mas quem é esse Jesus? Ele pinta aqui. Que graça é essa? Ele descreveu do verso 1 ao 12 e ele vai encarnar essa graça numa pessoa, Jesus Cristo. Pedro é um Mozart. Eu escolhi muito bem meus compositores. O Orlando sabe disso. Porque o Mozart era o mais soltão. Esse é o Pedrão. Mas era um talento. O Beethoven, o Bach, era um Paulão, mais composto. Mas o grande talento. Mas sabe quem é o mestre supremo dessa sinfonia? O Jesus que o Mozart Pedro pinta aqui. Olha o que ele diz para nós. Verso 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Ele é eterno. Ele é sem começo e sem fim, Pedro está dizendo. Mas foi manifestado nesses últimos tempos. Ele encarnou, ele se fez carne em favor de vocês. Ele é o nosso substituto. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Meu Deus, ele começou o parágrafo dizendo que nós devemos esperar inteiramente na graça de Deus, e agora ele termina o parágrafo pintando Jesus e dizendo, esperem nele. Ele é Deus eterno, que se fez carne, cumpriu a lei no próprio corpo, morreu como nosso substituto, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e todo aquele que nele crê é reconduzido a Deus e não perece. É disso que você mais precisa hoje à noite. Esperar nele, olhar para ele. Deus conheceu e escolheu seu filho desde a eternidade. Deus enviou seu filho. Deus entregou seu filho à morte. Deus ressuscitou seu filho da morte. Deus deu glória ao seu filho. Por quê? Por esta razão. Para que você, filho de Deus pela fé, espere em Deus e não peque, caindo nas promessas do pecado. Para que você, filho de Deus, confie no que Deus pode fazer por você e não no que o pecado promete para você. Eu quero chamar você hoje à noite para acordar da tão terrível e louca maneira de viver, tão natural para o seu coração e para o meu, que é viver esperando no pecado em vez de esperar em Deus. Gente, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você colocar a sua esperança de felicidade no pecado, você morrerá. Se você colocar a sua esperança de felicidade em Deus, em Cristo, como Pedro acabou de pintá-lo, você viverá eternamente. O chamado de Deus para você nesta noite é este. Pare de tentar satisfazer o desejo do seu coração com este mundo e todos os modos de se menosprezar a Deus. Pare com isso, volte-se para Cristo. Concentre toda a sua atenção, a atenção da sua mente, toda a afeição do seu coração naquele que Pedro pinta em 1 de Pedro 1, de 20 a 21. Dedique toda a sua atenção da cabeça, toda a afeição do seu coração àquele que foi escolhido desde a eternidade, manifestado no tempo, crucificado pelos pecados, ressuscitado dentre os mortos, glorificado à direita de Deus, tudo por sua causa, pecador, tudo para que você possa ser reconduzido a Deus e ficar satisfeito em Deus e não no pecado. Portanto, tema viver sem satisfação em Deus, tema fazer do sangue de Jesus um passaporte para o pecado, tema não esperar em Deus, tema não ser santo. Será que hoje à noite não é o momento de você se voltar para Deus? Deixa eu encerrar com um convite que o Espírito e a Igreja fazem a vocês hoje à noite. Isso é muito importante, porque a gente cresceu ouvindo nas igrejas batistas, inclusive, o seguinte: eu estou te convidando para vir para Jesus. Não é para a igreja não salva ninguém, comunicando para as pessoas que a igreja não tem valor. Mas o livro do Apocalipse termina com um convite que é feito pelo Espírito de Cristo e pela noiva de Cristo. A igreja te convida hoje à noite, junto com o Espírito de Cristo, a se arrepender, crer, professar sua fé e unir-se a uma igreja. Olha o convite, está em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva é a igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ah, você tem que temer não aceitar esse convite. Você tem que temer não se regozijar nessa oferta totalmente satisfatória. Sabe por quê? Esse temor é indispensável para a sua salvação, para a sua santificação, para a sua satisfação eterna. Venha a Cristo. Oremos. Ó Deus bendito, ó Espírito de Deus, que o Senhor mesmo convença o pecador da loucura, da tolice que é viver esperando nas obras de suas próprias mãos, esperando no seu próprio vigor físico, na sua própria sabedoria humana. Convença o pecador esta noite da tolice que é esperar nos prazeres do pecado. Esperar na próxima promessa do pecado. Ó Deus, convença o pecador hoje à noite, agora. Ó Espírito de Deus, e revele o Senhor Jesus Cristo a nós. Para isso, ó Deus, e Filho eterno de Deus, foi-nos enviado o Espírito para nos revelar Jesus Cristo, glorioso e belo, como Pedro pintou para nós hoje à noite. Que haja arrependimento, que haja fé, que haja conversão, que haja salvação agora, Senhor. Que todos nós, de algum modo, possa dizer no coração, nestes termos: como eu me arrependo de viver crendo nas promessas do pecado. Como eu me arrependo de não temer chamar Deus de pai e viver como um filho do diabo. Como eu me arrependo de não temer, clamando pelo sangue de Jesus, dizendo: fui perdoado, mas vivendo como quem não está sendo purificado. Ó Deus, como o Senhor precisa nos livrar da vida inútil que herdamos dos pais e que deixamos para os filhos, para os netos. Que tragédia é a nossa se fôssemos ou vivêssemos entregues a nós mesmos, mas graças a Deus que podemos esperar no Senhor por meio da revelação de Jesus Cristo. Ó Deus, nós precisamos temer, não esperar no Senhor. Nós precisamos temer, não ser santo, como é santo o Senhor. Nós precisamos temer, sem acreditar que o Senhor julga de forma imparcial. Ó Deus, como nós precisamos temer o Senhor. Quanta graça barata tem sido pregada. Quanta gente enganada, chamando o Senhor de Pai, mas vivendo como o diabo gosta. Ó Deus, livra-nos disso. Salve os pecadores que devem ser salvos hoje à noite. Todos quantos o Senhor mesmo destinou para a salvação. E satisfaça os teus filhos em Jesus Cristo hoje à noite. Dá-nos uma semana cheia da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus Pai. Derrame sobre nós as consolações do Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém.